Oi, tudo bem? Tudo tranquilo? Como é que tá tudo ótimo? Espero que você esteja bem, que a sua família esteja bem. Se eu não me engano, no último episódio a gente introduziu o tratamento da doença de Parkinson, não é? Hoje eu quero continuar essa sessão com você e finalizar esse tratamento dessa patologia. Meu nome é Lucas e esse é o Consegue Me Explicar? Antes de mais nada, eu tenho que fazer aqui esse convite sempre. Se você ainda não sabe Consegue Me Explicar aqui no Spotify, no Castbox, por favor, cogite seguir. Basta clicar no botãozinho de seguir para você estar recebendo todo domingo 3 novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a estar seguindo nosso Instagram. Instagram do Consegue Me Explicar é o @ Consegue Me Explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os seus amigos e também de avaliar a gente no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. E por favor, se você ainda não checou no Instagram, cheque, porque todo domingo tem saído por lá flashcards relacionados aos assuntos abordados por aqui. Falar de doença de Parkinson é falar de uma doença que está associada a uma doença neurodegenerativa. Afinal, vai haver uma morte de neurônios dopaminérgicos que estão presentes numa região compacta da substância negra, ocorrendo numa diminuição da quantidade de dopamina, um neurotransmissor que é fundamental. A diminuição desse neurotransmissor acaba comprometendo os movimentos realizados pelo indivíduo acometido, uma vez que acaba alterando os circuitos dos núcleos da base do paciente, mais especificamente na via nigroestrial. Nesse contexto, a gente encontra um paciente que é característico da nosso conhecimento. Afinal, o vovô Britt. Pensar em doença de Parkinson é pensar necessariamente no vovô Britt. O vovô Britt apresenta bradicinesia, rigidez em roda dentada, instabilidade postural e tremor em repouso. Sendo que esse tremor em repouso é um tremor do tipo assimétrico em contagem de moedas. Além disso, o vovô Britt tem um andar característico pra gente. A gente sabe que o vovô Britt, ele anda de uma forma especial. E essa forma de andar dele é uma marcha em pequenos passos rápidos, de amplitude cada vez menor e com o corpo inclinado para frente, o corpo em fechinação. A gente sabe que a gente poderia usar levodopa, carbidopa como medicação, a gente já entendeu isso tudo. Mas também existem outras opções medicamentosas, como é o caso dos agonistas dopaminérgicos. Inclusive, os agonistas dopaminérgicos costumam ser muito interessantes e utilizados para casos iniciais de doença de Parkinson e também para pacientes jovens. Agonistas dopaminérgicos são utilizados então para casos iniciais de doença de Parkinson e para pacientes jovens. Beleza? Tranquilo? Lucas, mas me dá exemplo de medicação. O que seria um agonista dopaminérgico? Os agonistas dopaminérgicos seriam dois, por assim dizer, que eu quero te falar inicialmente. Quais, Lucas? Eu quero que você lembre sempre do Pramipexol e Ropinerol. Ropinerol e Pramipexol. Ropinerol e Pramipexol. Pramipexol, 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 Ropinerol, 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 Ropinerol. Lucas, por que você está me repetindo? Porque são medicações que a gente não tem o costume de ouvir e a gente acaba esquecendo. Se alguém falar isso para você daqui 2 semanas, você não vai saber a classe do Pramipexol e Ropinerol. Mas lembre-se, o Pramipexol e o Ropinerol são agonistas dopaminérgicos. Eles costumam ser a terapia de escolha inicial para casos de doença de Parkinson. Para o paciente que tem o diagnóstico recente, a terapia inicial é o Pramipexol e o Ropinerol. Essas são medicações que costumam ser usadas para casos iniciais dessa doença de Parkinson e para pacientes mais jovens. Assim, você poupa a nossa medicação meio que coringa, que é a levodopa carbidopa. Outra agonista dopaminérgica que é interessante a ser falado é da apomorfina. Mas a apomorfina ela é um pouco mais interessante porque ela tem uma função diferente dessa Pramipexol e do Ropinerol. Por quê? Porque a apomorfina ela é mais utilizada para casos avançados da doença de Parkinson. Além disso, ela também é utilizada para pacientes que apresentam muita flutuação do seu quadro clínico. É uma medicação a ser feita de uso subcutâneo ou por meio de bomba de infusão contínua. Quando a gente fala de efeito adverso dessa apomorfina, tem que lembrar que é uma medicação que causa muito vômito. Logo, ao ser administrada, a gente tem que administrar junto um antiemético para evitar esse efeito adverso. A gente também pode utilizar nesse paciente que tem doença de Parkinson, anticolinérgicos, como por exemplo, o caso do triexfenidil, bestropina e biperideno. São medicações que a gente poderia utilizar. Lembrar que essas medicações vão estar atuando de forma a auxiliar nos tremores, nas náuseas, na bexiga hiperativa. São medicações que podem ser utilizadas. Os anticolinérgicos, então, são mais utilizados para casos de tremores, por assim dizer. Para pensar em tremor em doença de Parkinson, tem que pensar em triexfenidil, benztropina e biperideno. Benztropina, biperideno, triexfenidil. Esses são anticolinérgicos a serem utilizados na doença de Parkinson. Então, os principais anticolinérgicos utilizados na doença de Parkinson é benztropina, biperideno e triexfenidil. Nomes terríveis de medicação, não concorda? Nomes horríveis. Então, pensar em anticolinérgico, temos que pensar em benztropina, biperideno e triexfenidil. Certo? Tranquilo? Outra classe medicamentosa que podemos utilizar são os inibidores da descarboxilase periférica. Uai, Lucas, Essa enzima pode ser inibida? Não tem a... Você falou para mim que tem já uma medicação, levodopa, carbidopa? Tem a carbidopa, mas existe outra medicação, que é a benzerazina. Benzerazida. A benzerazida é um inibidor da descarboxilase periférica. Você pode utilizar a benzerazida como inibidor da descarboxilase periférica. Ela é utilizada também para doença de Parkinson. Ou seja, você vai estar aumentando ainda mais a função da levodopa, carbidopa, por exemplo. Você vai estar aumentando, assim, a questão da dopamina no seu paciente, já que você vai estar inibindo as enzimas descarboxiladas da periferia. Você vai estar propiciando um maior efeito da dopamina no paciente. Então, pensou em agonista dopaminérgico? Tem que lembrar de quem, Lucas? Agonista dopaminérgico tem que lembrar do pramipexol e ropinerol. Em casos avançados, da apomorfina. Pensar em anticolinérgico, tem que pensar em tratar tremor. Para tratar tremor, eu tenho que pensar no bipirideno, na benztropina e também no triexfenidil. Pensou em inibidor da enzima... Da descarboxilase periférica, que é uma enzima, tem que lembrar sempre da benzerazida. A benzerazida. Beleza, tranquilo. Temos também os inibidores da catecol-O-metiltransferase. Os inibidores da CONT. Os inibidores da CONT é o tocapone, entacapone, opicapone. É nome tudo horrível, eu sei que são nomes horríveis, mas a gente tem que lembrar. Os inibidores da CONT são isso: tocapone, entacapone e opicapone. Beleza? Tranquilo? Lembrar que essas medicações, inibidores da CONT, junto com essa benzerazida, são drogas que são capazes de aumentar a biodisponibilidade da levodopa na doença de Parkinson, claro. Beleza? Tranquilo? Esses fármacos são capazes de melhorar os sintomas de esgotamento do paciente, por exemplo. Aqueles sintomas que o paciente fica muito em on-off, acaba melhorando, assim, essa concentração da dopamina para o paciente. Outras medicações que podem ser utilizadas são os inibidores seletivos da MAO-B. Que é a selegilina, rasagilina e safinamida. São todos nomes horríveis, mas temos que lembrar. Os inibidores seletivos da MAO são quais? Selegilina, rasagilina e safinamida. São essas medicações. São medicações que são utilizadas para tratar a doença de Parkinson também. Elas acabam fazendo um efeito de neuroproteção na doença de Parkinson. Ela tem um efeito similar com a molécula da CONT, tá? Então, um efeito similar com os inibidores da catecol-O-metiltransferase. Fique tranquilo. Mas ela também tem uma função de a causar uma neuroproteção no paciente, o que é bom para o nosso paciente, né? Acaba causando uma neuroproteção. Lucas, essas medicações, esses inibidores seletivos da MAO-B, que é a selegilina, rasagilina e safinamida, são medicações muito interessantes. Mas eu lembro lá atrás, no meu começo da faculdade, em estudar um negócio sobre efeito do queijo. Você lembra sobre disso? Essas medicações, elas não fazem o efeito do queijo. O efeito do queijo está totalmente relacionado a uma molécula que tem os derivados do leite, que é a tiramina. Essa molécula, ela só interage com os inibidores não seletivos da MAO-B. Ela só interage com os inibidores não seletivos da MAO-B. Então, isso é perfeito, porque não vai ter essa associação. Você vai poder utilizar os inibidores seletivos da MAO-B para o paciente sem mudar a dieta do paciente. Ah, Lucas, meu paciente tem Parkinson, mas mesmo assim fala para mim que gosta de comer queijo e beber vinho todo dia. Perfeito! Você pode utilizar uma selegilina, uma rasagilina, uma safinamida, tranquilamente. Porém, tenham medicações que são os inibidores não seletivos da MAO-B que você não poderia utilizar. Afinal, os inibidores não seletivos da MAO-B fazem o efeito do queijo, que é uma interação da medicação com uma molécula desses derivados lactíneos, que é a tiramina. Eles fazem essa interação. E ao fazer essa interação, o paciente acaba levando a crises hipertensivas e outros efeitos colaterais. Então, se você um dia ouvir falar, ah, eu vou utilizar um inibidor não seletivo da MAO-B para o paciente com Parkinson. Poxa, pensa bem. Seu paciente vai estar tomando alguns derivados lactícios, como, por exemplo, queijo e vinho, ele não vai poder, porque tem tiramina. E essa tiramina faz interação com esses inibidores não seletivos da MAO-B. Fazendo interação com essas medicações, ele pode levar a crises hipertensivas no paciente. Dessa forma, não devemos utilizar. Logo, os inibidores seletivos da MAO-B fazem com que o paciente não precise mudar sua dieta ou qualquer coisa do tipo. O paciente pode utilizar selegilina tomando vinho, pode utilizar rasagilina tomando vinho, pode utilizar safinamida tomando vinho de boa. O efeito do queijo acontece apenas com os inibidores não seletivos. Beleza? tranquilo. Além disso, esses inibidores seletivos da MAO-B, eles podem ser utilizados com a levodopa sem gerar efeito adverso para o paciente. Outra coisa que também é falado para tratamento da doença de Parkinson é sobre a amantadina. A amantadina, na verdade, ela é um antiviral, cara. A amantadina é um antiviral. Ela foi criada para tratar o vírus influenza, por assim dizer. Ela foi descoberta para tratar o vírus influenza, mas ela é utilizada para tratar também a doença de Parkinson. Existem hipóteses que mostram que essa medicação tem o caráter de reduzir os efeitos da doença de Parkinson, seja por meio do seu efeito maior na liberação da dopamina no músculo estriado, seja por conta de um bloqueio do receptor NMDA glutamato, que tem uma resposta excitatória, e seja por efeito anticolinérgico. Então, a gente também costuma utilizar esse antiviral, que é a amantadina. Ela tem esse efeito na doença de Parkinson, seja por conta dessa maior liberação de dopamina no músculo estriado, seja por conta de um bloqueio do receptor NMDA de glutamato, que é um receptor de resposta estimulatória, seja por conta de um efeito anticolinérgico. Beleza, tranquilo. Existe também um tratamento mais invasivo, que é um tratamento que costuma ser mais refratário e costuma ser invasivo, como eu te falei, que é a estimulação cerebral profunda, que é colocar um dispositivo chamado DBS na cabeça do paciente. Então, uma medida invasiva para tratar a doença de Parkinson refratária é a estimulação cerebral profunda, o famoso DBS. Lucas, então como é que fica o tratamento? Na maioria dos casos, a gente vai utilizar levodopa, carbidopa. Para casos iniciais e jovens, agonistas dopaminérgicos caem muito bem. Para reduzir o efeito on-off, esses efeitos do paciente, podemos pensar nos inibidores da CONT. Para sintomas mais brandos e tranquilos, podemos utilizar inibidores seletivos da MAO, da MAO-B, e podemos utilizar também anticolinérgicos para pacientes mais jovens e, claro, a amantadina. Tem que ter muito cuidado com anticolinérgico em paciente muito idoso por conta dos efeitos colaterais, tá bom? Então, temos que lembrar, pensou em antiviral, pensou em amantadina. Pensou em inibidores seletivos da MAO, pensou em selegilina, rasagilina e safinamida. Pensou em inibidores da cortecol ou metiltransferase, pensou em tocapone, entacapone ou picapone. Pensou em inibidor da descarboxilase periférica, pensou em benzerazida. Pensou em anticolinérgico, pensou necessariamente em bipirideno, benztropina e triexfenidil. Pensou em agonista dopaminérgico, tem que lembrar sempre do pramipexol e ropinerol. E claro, para casos avançados, a apomorfina. Beleza, tranquilo. Em relação ao tratamento da doença de Parkinson, é isso que eu queria falar com você. Finalizamos então essa patologia. Espero te ajudar de alguma forma. Reforço, se você ainda não consegue explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, cogite seguir. Basta clicar no botãozinho seguir para você estar recebendo todo domingo 3 novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a estar seguindo o Instagram. Instagram do nosso canal é o @ consegue me explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os seus amigos e também de avaliar a gente no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. E por favor, se não checou no nosso Instagram, cheque, porque todo domingo tem saído por lá flashcards relacionados a alguns assuntos abordados por aqui. Do meu fundo do meu coração, do fundo do meu coração, muito obrigado. Espero te ajudar de alguma forma nesse tratamento da doença de Parkinson. Gravei esse episódio pensando em mim, cara. Como eu queria ter aprendido isso? Fiz essa aula pensando em mim, fiz esse roteiro pensando em mim. Como eu queria ter aprendido sobre doença de Parkinson? Ninguém nunca me explicou dessa forma. Eu sempre quis aprender assim. Sempre quis entender o mecanismo da levodopa, da carbidopa. Sempre quis entender das outras medicações. E é isso que eu quis apresentar pra você. Espero que você tenha gostado desse episódio. Muito obrigado por tudo. Fique bem. Conte sempre meu apoio. Qualquer coisa, pode mandar um e-mail, pode mandar uma mensagem no Instagram. Fique à vontade. Tamo junto. Valeu, falou e fui. E não esquece, pensar em doença de Parkinson é pensar no vovô Brit. Um beijo no seu coração, fique bem.